Sebastião Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Fui Fernando, repórter do povo.
Mas vamos até o gabinete do senhor prefeito municipal, onde está o chefe Rudinei Herter, nos acompanhando, né, nessa manhã de hoje, o prefeito municipal. Bom dia, Rudinei.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia, ouvintes. E que bom que está retornando a rádio ao ar, para que as pessoas possam acompanhar as informações, o seu trabalho que é realizado aí, que é importantíssimo para nós orientantes e, claro, já destacou aí o caso de Rio Grande, que a gente acompanha também.
Sim, a região toda, o município, a pergunta mais repetida por todos os recantos aqui é: quando é que volta a rádio? Pois essa é a nossa expectativa, prefeito. Contudo,
amanhã está de volta, pelo que parece, hoje completa as instalações.
Eu estava pensando em fazer esse retorno agora de manhã. Não vai ser possível, porque houve aqueles imprevistos de última hora, né? Repõe a antena, faz toda a estrutura funcionar ali como tem que ser, mas aí tem os ajustes. E eles não são os mesmos que eram da antena anterior. Precisa ver o ajuste e isto demora um pouquinho. Nossa fé é que ele retorne à tarde ou amanhã. É a nossa expectativa, prefeito.
No final tudo dá certo.
Dá certo, tem que ter um pouco de paciência às vezes, né?
É.
Prefeito, é o seguinte... Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, ou seja, como pretende o Executivo aprovar o dinheiro para investir no ano que vem em nosso município? Tem uma audiência pública para isso. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre o assunto.
Sim, as audiências públicas estão sempre realizadas quando se constrói a LDO. E a LDO é a previsão daquilo que vai se gastar com determinadas ações. Sempre são levadas ações que estavam previstas para esse ano, são levadas para o ano seguinte aquelas que nós não realizamos. Então tem que existir essa previsão para que elas possam ser realizadas no ano que vem. E claro, ali são aqueles programas, aqueles projetos. Os programas principalmente são repetidos anualmente, então se leva para a LDO e depois também isso é aprovado na Câmara de Vereadores. Então a gente faz essa audiência pública, apresenta para a comunidade toda essa lei de diretrizes orçamentárias. Depois é o próprio orçamento também que tem que ser realizado.
Bom, este é o projeto legal, né, que tem que ser obedecido para fazer valer.
Sim, sim.
O senhor poderia nos adiantar alguma coisa que o chefe do Executivo pretende para 2024?
Não, a gente sempre mantém, desde o primeiro ano que eu estou aqui, uma previsão de orçamento para calçamento, para pavimentação, onde as parcerias são realizadas com a comunidade, com as pessoas que têm percentual. Então a gente sempre coloca uma previsão de orçamento para todos os anos, também para aquisição de equipamento. E claro, o atendimento e a manutenção dos programas, que são programas sociais para a população. Então isso tudo tem que estar previsto. Se a gente não prevê, não pode executar depois. E ainda leva aqueles que não foram realizar para dentro dessa lei, mantendo elas para o ano seguinte. E no ano que vem, nós vamos fazer isso de novo, e claro, ainda mais o ano plurianual, que deixa previsto para os próximos 4 anos também. Então, o ano que vem nós vamos fazer uma lei, de novo, essa lei de diretrizes orçamentárias, que será utilizada no primeiro ano do próximo governo irá. Então, sempre o primeiro ano ele trabalha baseado naquilo que o prefeito anterior deixou. Então, é assim que funciona a lei de diretrizes orçamentárias.
Bom, o debate sobre esse assunto será dia 29 na Câmara, né?
Sim. É importantíssima a participação das pessoas, porque lá elas vão ver cada detalhe, cada programa que tem, quanto que vai de recurso para cada um. Então, ele tem que estar previsto. A gente coloca o máximo de coisas lá, porque se abre um recurso específico para determinada coisa que não tiver previsto, aí fica meio complicado mexer depois. Então, a gente pode prever tudo e depois a gente executa tudo que é possível executar, de acordo com o recurso que se tem. Mas se tu não tem a previsão, não está lá na lei, tu não pode fazer.
Ah, sim. Ele prevê recursos que podem e até nem podem ser colocados em prática, mas se não estiverem lá, não podem ser executados. É isso?
Pois é, exatamente. Eu tenho que deixar lá, por exemplo, para o asfaltamento da 265 a 370. Tem que ter uma previsão lá dentro, senão eu não posso fazer a obra.
Ah,
entendeu?
Sim.
Então pode a obra nem sair, mas eu quero acreditar que vai sair. Ela tem que estar prevista. Ou botar lá a compra de 2 caminhões novos. Se eu não comprar os caminhões, está bem, mas está previsto. Se tiver recurso, eu compro. E se tiver recurso e eu não fiz a previsão, aí eu não posso comprar nem tendo dinheiro, tá bom?
Perfeito.
Tem que estar previsto. É uma diretriz, ela dá a direção.
É aprovado, um projeto vai ser aprovado ou ele vai ser apresentado para...
ele é apresentado na audiência pública e é aprovado pelos vereadores depois. E aprova, os vereadores também, eu acredito que eles querem que a cidade tenha uma previsão de desenvolvimento. É justo.
Muito bem. Prefeito, tem um ouvinte ou ouvintes que trazem algumas projeções futuras para cá. Entre as colocações que nos fazem, o prefeito, quando deixar a prefeitura, vai ter a sua aprovação consciente se fizer 3 coisas serem do agrado pessoal. O bom aproveitamento do dinheiro do IPTU. 2, encascalhamento de estradas na colônia de forma vigorosa. E terceira, que o novo chefe do executivo, que assumir depois, já que o senhor não pode ir à reeleição, não é? Mantenha a policlínica. O que o prefeito nos fala sobre esses 3 pontos de vista?
Primeiro, a policlínica. Eu acredito que o prefeito que chegar aqui e entender o que significa policlínica para os lorentianos, jamais ele vai fechar a policlínica. O nosso prefeito não fecha a policlínica. É um trabalho tão importante. A crítica vem de alguns que querem fazer o barulho, mas a comunidade, ela é bem atendida e eu recebo agradecimento todos os dias.
É, o senhor já entendeu que isso que estou colocando aqui são provocações públicas, né?
São provocações, mas eu tenho certeza que, independente de quem for o prefeito, a policlínica vai se manter. Porque é um serviço fantástico, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tá bem?
Bem.
Segundo, as estradas da colônia, o encascalhamento sempre está sendo realizado em algum lugar. Hoje as máquinas estão trabalhando num lugar. Do outro não. Então, onde não tem máquina e tem estrada ruim, a crítica. Onde as máquinas estão trabalhando, o elogio. Isso é que eu tenho dito assim, isso é que nem a dona de casa varrer a casa de manhã, tira o pó, varre, o outro dia tem que varrer de novo. Então a estrada é a mesma coisa. Choveu, estraga, arruma, choveu, estraga e arruma de novo. Isso é natural. Sempre foi a crítica da estrada e eu já estou com 58 anos e sempre existiu isso. Quando eu morava na colônia, também dizia. E as estradas, ora estavam boas, ora estavam ruins. Isso é natural. A terceira, deixa eu lembrar o que era ter o terceiro aí.
IPTU, aproveitamento IPTU, do dinheiro arrecadado.
O recurso do IPTU, ele é significativo para o município e ele tem sido utilizado na folha de pagamento dos funcionários. Ele tem nos ajudado bastante, a comunidade está pagando mais e nós estamos conseguindo cumprir com os pagamentos em dia, porque a gente tem que registrar de que nós temos um aporte de 1.800.000 para os inativos. Quem são os inativos? Os aposentados. Por quê? Porque o fundo da aposentadoria dos funcionários explodiu. E ele explodiu, mas o trabalhador tem o direito de receber o salário em casa. A gente pega do recurso livre, paga esse aposentado e se mantém na folha de pagamento, chegando a 60% da folha de pagamento, onde que a lei diz que tem que ter 54%. Veja bem, nós estouramos o limite legal, que é 54%, por quê? Porque não existe mais o fundo, foi mexido no fundo com a segregação de massa por os prefeitos anteriores. E de verdade, Rui, desde a criação do fundo lá em 92, nenhum prefeito teve a coragem de regularizar esse fundo. Pelo contrário, alguns mexeram no fundo e ainda pegaram para outros fins desviando essa finalidade. Eu estou indo hoje a Brasília, e essa informação eu quero deixar para a cidade, para tratar na CNM de nos colocou junto entre 70 municípios do Brasil para estudar a solução desse fundo, porque o próximo prefeito, se eu não conseguir fazer, ele vai ser obrigado a fazer, porque senão vai travar o desenvolvimento de São Lourenço e a prefeitura não terá mais recursos para não ser apenas para pagar os aposentados e os funcionários. Então esse é o que eu estou indo hoje, amanhã faço dia na CNM debatendo essa questão. Já tem a direção do FAPS aqui, já tem conhecimento, que eu vou trazer um projeto de lei de lá, que nós queremos adaptar ele à nossa realidade. É a reforma da Previdência. Para quem não sabe, o FAPS é o Fundo da Aposentadoria, como tem o INSS para os outros funcionários de carteira assinada, entendeu? Então, essa Previdência Nacional teve sua reforma, a estadual está tendo a sua reforma e o município também terá que reformar. Isso significa, certamente, que alguns funcionários ou outros funcionários terão que pagar um pouquinho mais por mês e ainda trabalhar um ou dois ou três anos a mais para poder ter direito à aposentadoria. Porque senão o fundo sem fundo vai inviabilizar o município. É uma tarefa bem dura de se fazer, eu venho tratando desde o início do meu governo e vai ter que ser solucionado, porque aí o próximo prefeito não vai sofrer tanto quanto sofreu o Daniel e o Putinei. Quando o Daniel entrou, ele já pegou esse fundo estourado também, pelo outro anterior ainda. Então a gente tem que falar disso e tratar de volta quinta de noite. Sexta-feira posso conversar mais contigo.
Perfeito. Tentar. Eu tenho uma curiosidade muito especial, prefeito, que desde... Bom, não sei quantos governos passaram e não teve nunca uma sucessão do mesmo partido de um prefeito para outro. Olha que eu acompanho a política de forma direta desde 1900.
A Arena antigamente tinha, mas depois que entrou o Beto, voltou daí, entrou o PT, entrou o PDT.
Pois o senhor tem uma premonição. Teve o PT também, o Rudinei, o Daniel sucedeu o Zé Nunes. Sim. Mas é muito raro isso. O senhor tem uma premonição, não é bola de cristal não, hein? Uma premonição de que o próximo prefeito seja também do PDT?
Eu tenho certeza, Rui, de que as pessoas vão perceber a nossa dedicação e vão fazer uma escolha daquilo que é melhor para São Lourenço. E nós temos o nosso candidato que nós vamos apresentar para a eleição. O PDT tem candidato a prefeito e a minha expectativa é premonição, pode chamar do que é, e a certeza de que as pessoas vão entender as propostas da campanha e vão fazer uma escolha adequada para o desenvolvimento do município. Nós estamos mostrando esse caminho, discutindo a LDO e por aí vai. E hoje agora passando para outro assunto, estou agora aqui na sala da recepção, o pessoal da AEDEA, que é da Cortan, para mim fazer uma tratativa com os técnicos e também com os jurídicos deles. Está me ouvindo bem, Rui?
Tô. E assim, pronto para fazer uma outra pergunta interessante.
Com o jurídico deles, vou tratar aqui agora, sobre investimentos de 60 milhões em São Lourenço para tratamento de esgoto, para a questão dos nossos resíduos sólidos, a nossa água, tratamento da água, a manutenção da nossa Cortã com água boa, também a possibilidade de eles continuarem aquele tratamento de esgoto lá atrás do ginásio. Tudo isso nós vamos tratar agora, o aproveitamento daquelas obras que foram realizadas no passado pelo outro governo que era da FUNASA. Então nós vamos tratar disso, e eles têm um marco regulatório, e por isso o governador acabou vendendo a Cortã, porque o governo do estado não tinha condições de cumprir as obrigações que é o marco regulatório, que é o tratamento de esgoto. Então eles venderam e agora essa empresa vem para realizar esse investimento em São Lourenço, como vai investir em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul que eles assumiram, onde tinha Cortã, é agora a EGEA. Então eles estão aqui agora na sala, eu vou falar com eles, juntamente com todos os técnicos da CEPLAMA, onde está o Rodrigo Duarte junto também, que é um grande conhecedor dessa situação aí, e vamos caminhar para isso. Eu sei que vai ter a abertura de vala no meio da rua, vai ter dificuldades, nós vamos ter que passar por um período de transição, mas isto vai deixar o nosso município saudável, nossa praia saudável, limpa. E também tem aquele compromisso de levar água para o Boqueirão, já tem, mas para Boa Vista, para a reserva, para o Boqueiro, tudo são compromissos que estão dentro dessas tratativas que nós faremos agora.
Prefeito, eu tenho pouco tempo dentro daquilo que o relógio nos propõe nessa trajetória de entrevistas uma atrás da outra. O último minuto para a gente fechar o contexto aqui. Estamos em tempo de pré-candidaturas. Teve alguma conversação para que o candidato, que até aqui anunciado como sendo Rodrigo Huarte, fosse, por exemplo, o atual presidente da CI, isso tem uma possibilidade de acontecer? Teve alguma conversação nesse sentido? Em um minuto, prefeito.
Ele ser presidente da CI, não.
Como?
Não.
Ele ser presidente da CI, não.
Não?
Sim.
Tá não. Bom, então. Muito obrigado pela entrevista.
Até porque não é empresário, tá bem?
Tá bom.
Agora, o presidente da CI, podemos conversar sim, tá bem?
Tá ok, falou.
Tá bem, um abraço, Rui, muito obrigado.
Bom dia, bom trabalho.
Alegria, notícia, esporte.